Muito boa noite, vamos para a informação com o António Feliciano. Para já os títulos, Feliciano.
Muito boa noite. Câmara do Tomar quer abrir concurso para contratar 36 pessoas. O objetivo é acabar com o trabalho precário. Tenha atenção ao que se passa na rede social Facebook dos seus filhos. O alerta é da Polícia Judiciária. Vamos ter a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
O Cineteatro Paraíso recebe 10 de Fevereiro poesia homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia homónima. 10 de Fevereiro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, em Tomate.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, período de chuva, aguaceiros por vezes intensos e frequentes durante a tarde. Queda de neve acima dos 600 a 800 metros, subindo a cota para os 1000 a 1200. Ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo. Vento fraco a moderado e descida da temperatura. Quanto a máximas, 4 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 11 para o Porto, Coimbra e Lisboa, 12 para Leiria, Tomar e Santarém e 15 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
No dia de São Valentim, ao Lodes vou namorar. Se eu fosse assim, ia por mim e reservava já o jantar. Para degustar, há várias opções, todas elas apetitosas. Aquecem os corações e as bocas mais gulosas. Uma noite cheia de magia, com música ao vivo vamos ter. Namorar com alegria dá saúde e prazer. Reservas pelo 249-346-359. Restaurante Lodes em Tomar. No dia de São Valentim, não se esqueça de ir lá namorar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Tenha atenção ao que se passa na rede social Facebook dos seus filhos. O alerta é deixado pelas autoridades e centra-se na prática de crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia infantil. Ainda recentemente, a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 52 anos, fortemente indiciado por aliciamento de menores para fins pornográficos. Neste caso, conforme avança a PJ, o indivíduo criou vários perfis falsos no Facebook com a finalidade de se relacionar com menores de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, com quem mantinha conversas de natureza obscena e a quem solicitava fotografias de teor pornográfico.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar pediu autorização à Assembleia Municipal para abrir um procedimento concursal destinado a preencher 36 postos de trabalho entre assistentes operacionais e técnicos, sendo que, na maioria, o objetivo passa por reforçar o quadro de efetivos nas escolas do Conselho Nabantino. Esta medida visa ainda diminuir o impacto que o trabalho precário, por contratos de emprego e inserção, tem, nesta altura, no dia-a-dia do município nabantino. Segundo indicações de Bruno Graça, vereador da CDU, em 2016 houve uma média mensal de 52 pessoas a trabalhar na Câmara nessas condições, sendo que em julho se atingiu o pico com 62. Os números correspondem mesmo a 20% dos ativos, algo que ainda, segundo Bruno Graça, era injusto e sem rentabilidade plena, considerando mesmo que esta situação fazia com que se andassem a enganar uns aos outros.
Toda a gente sabe que a CDU naturalmente é contra não só o emprego precário, contra que esta situação de utilização de seis seja efetivamente usada e abusada para substituir efetivamente na prática os trabalhadores. Estas coisas não surgem, digamos, das nuvens, isto surge de políticas e de processos ideológicos muito claros e muito bem vincados. Há maneiras diferentes, naturalmente, a gente tentar resolver o problema e ultrapassar o problema. E estamos já, digamos, agora a entrar numa porta em que, efetivamente, os seis deixam de ser prioritários, digamos assim, para o funcionamento do município, porque até agora, um mês onde 62 trabalhadores, pessoas vindas através destes contratos de inserção, estão a trabalhar, é óbvio que são uma pedra fundamental no dia-a-dia desse município. Correspondem a quase 20% dos ativos, portanto não podia, esta situação era incomportável, além de que era injusta para os trabalhadores e a sua rentabilidade em termos do município também era naturalmente não plena. Portanto, andávamos todos aqui assim a enganar-nos uns aos outros, mas a desenrascar as coisas para que muitas vezes alguns serviços pura e simplesmente não fechassem.
E Pedro Marques, vereador dos Independentes, congratulou-se pelo desejo de se avançar para a contratação de assistentes operacionais, em especial para as escolas, onde o número é curto, mas deixou o alerta em torno dos contratos de emprego e inserção, referindo mesmo que na globalidade tem havido abuso.
Por um lado, congratulo-me pelos assistentes operacionais. E nas escolas, pelo que eu tenho conhecimento, não chegam. Isto é muito curto. Por outro lado, quero deixar aqui clara a minha posição sobre os contratos de emprego e inserção. É o Estado que paga, é um custo ao Estado e tem sido... Eu acho que as autarquias, como é o Estado que paga, deviam socorrer-se deles, mas socorrer-se para substituir situações pontuais, para permitir... E nos empregados de longa duração e com determinada idade até percebo. Mas outras situações, quando há muitos jovens com contratos de emprego e inserção, diria, um desperdício, porque eles alimentam-lhe esperanças e depois, novamente, os contratos de emprego e inserção acabam o prazo de um ano e ficam outra vez sem fazer nada e ficam numa situação que vai se arrastando no futuro sem uma normalização que era necessária. Eu acho que tem havido, por parte da economia no geral, um abuso neste tipo de contrato de inserção e acho que o Estado não tem dado bons exemplos.
Pedro Marques, vereador dos Independentes. Também neste ponto da ordem de trabalhos, na recente reunião da Câmara Municipal de Tomar, João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, lamentou a ausência de informação completa em torno deste processo, garantindo ainda assim que não é contra a contratação de assistentes operacionais.
Obviamente que nós não estamos contra contratar assistentes operacionais. Já que o dissemos, a Sra. Presidente queixou-se no início que tinha uma pirâmide invertida e continua a ter, porque também já abrimos concurso para técnicos superiores, já houve mobilidade intercarreiras. Portanto, houve mobilidade, portanto, essa pirâmide estava invertida, mais invertida ficou, portanto, com essa mobilidade intercarreiras. Embora as mesmas pensem devem estar a terminar. Foram por 18 meses até final do ano. Nós, obviamente, que entendemos que os assistentes operacionais e técnicos são fundamentais nos serviços da Câmara Municipal, sendo que, não havendo recurso ao outsourcing por parte deste executivo, desta governação, portanto, aí teremos que onerar a Câmara com as despesas pessoal inerentes, não é? E temos que contratar mais assistentes operacionais. Agora, todos os atos administrativos, e neste caso esta proposta devia vir devidamente fundamentada. E não encontro aqui fundamentação, Sr. Presidente. Porque nós, para contratarmos alguém, portanto, e para trazer aqui hoje ao município, à reunião de Câmara, portanto, a necessidade de contratar um jardineiro e operador silvícola, um pedreiro, um assistente operacional na área de educação, um pintor, um cantoneiro de vias, um condutor de máquinas pesadas, um nadador salvador, um cantoneiro de vias, um para a área auxiliar, deveria estar aqui neste documento em concreto o que está a justificar esta contratação.
A importância da contratação de assistentes operacionais foi também reforçada pela Presidenta Anabela Freitas, que ainda assim deixou um recado ao Ministério da Educação, já que essa incorporação era algo que deveria ser o Governo a fazer.
Para nós, as prioridades de entrada para que a Câmara possa cumprir aquilo que são as suas competências são claramente os assistentes operacionais. Muitos deles são para as escolas, que aliás, diga-se em bom rigor, deveria de ser o Ministério da Educação a assumir isso. As escolas estão nos nossos territórios e é com as nossas crianças. E o que é certo é que para nós é essencial este tipo de trabalhadores.
Tal como estava previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros voltaram a descer aos negativos, neste caso, menos 1,5. A indicação é do Serviço Meteorológico, meteotomar.info, sendo que esse valor foi registado pelas 7h50 da manhã desta sexta-feira. O frio esse vai continuar, ainda que sem tanta intensidade como aconteceu em janeiro último. Quanto à chuva, é expectável que no fim de semana haja precipitação considerável. Aliás, já houve então registo para precipitação considerável na tarde, final da tarde desta quinta-feira, um cenário que então irá ter continuidade nas horas que se avizinham e possivelmente até na próxima semana. Um menino de 5 anos foi atropelado nesta quarta-feira na zona de Alfarrede Velha, concelho de Abrantes. Felizmente, de mal ou menos, a criança foi considerada como ferido ligeiro, tendo sido transportada para o hospital por precaução. Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 9 operacionais profissionais e ainda 3 veículos de apoio. E um jovem de 20 anos foi detido por tráfico de droga. A operação, desencadeada pela Guarda Nacional Republicana de Samora Correia, decorreu nesta quarta-feira no âmbito de uma ação de patrulhamento na qual os militares abordaram o suspeito que se encontrava em local referenciado por consumo e tráfico de droga, tendo sido apreendidos 29 doses de AX e ainda um moinho. O suspeito foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um texugo-cão, vulgarmente conhecido como texugo europeu, foi morto na sequência de um atropelamento que terá ocorrido na localidade de São Lourenço, na entrada de Tomar, via Carvalhos de Figueiredo. Os bombeiros de Tomar foram alertados para a situação na manhã desta quinta-feira e já procederam à recolha do animal encaminhado depois para o canil municipal. Quando chegaram ao local, os operacionais destacados até pensavam que se tratava de uma lontra, mas depois foi confirmado tratar-se então de um texugo-cão, do qual ainda não havia qualquer relato de avistamento em Tomar. Possivelmente tinha no Nabão o seu habitat preferencial, mas por alguma razão aproximou-se da estrada e foi atropelado mortalmente.
Rádio Earth, informação.
O Partido Social Democrata de Abrantes apresentou de forma oficial o seu candidato às próximas eleições autárquicas. António Castelo Branco foi o nome escolhido, confirmando-se desta forma o que, aliás, já tinha sido avançado como cenário numa recente conferência de imprensa realizada pela Comissão Política do PSD Abrantino, numa sessão onde marcaram presença alguns elementos da estrutura nacional e distrital do partido, registro para as palavras de Rui Santos. O presidente da Conselhia Social Democrata começou por indicar quais os objetivos desta conferência.
O PSD iniciou este processo já há algum tempo, ainda antes do verão. Foi uma escolha que teve um debate bastante amplo, quer no seio da Comissão Política Conselhia, quer depois em plenário de militantes. Dentro dos critérios que foram definidos pela Comissão Política Nacional e pela Comissão Política Distrital e depois, seguidamente, pela Comissão Política Conselhia, chegámos ao nome do arquiteto António Ataíde Castelo Branco. Será a pessoa que irá liderar o processo autárquico do PSD em Abrantes. É a nossa aposta, é a pessoa que nós acreditamos estar mais bem preparada para liderar os destinos do Conselho de Abrantes nos próximos 4 anos. Não me irei alongar muito mais, dizer só que o arquiteto Castelo Branco é um filho da terra, uma pessoa conhecedora quer da cidade, quer do Conselho, e sempre realçar o Conselho, porque, como sabem, quer o PSD, quer esta candidatura que hoje é lançada formalmente, fará uma grande aposta no Conselho. Entendemos que o desenvolvimento de Abrantes não é só a cidade, passa sim pelo desenvolvimento de todo o Conselho.
E, por sua vez, António Castelo Branco referiu que o objetivo da equipa que está a ser constituída é fazer com que Abrantes regresse de volta à vida, acabando com aquilo que considerou como as políticas McDonald's.
Na prática, estamos há 40 anos com as mesmas equipas e as mesmas ideias que claramente estão na base desta desertificação. Se nós repararmos e virmos o que foi feito em Abrantes nos últimos 40 anos, vamos verificar que a receita foi semelhante a Torres Novas, a receita de desenvolvimento, a receita foi semelhante a Castelo Branco. Portanto, há assim uma série de investimentos, uma série de ideias que eram quase que iguais para todos. Se nós fizermos isto, o Conselho vai crescer, sem perceberem que o nosso Portugal e os nossos Conselhos não subscrevem a ideia McDonald's. Um hambúrguer igual para todos. Não. Há certas coisas que Abrantes precisa, mas que Torres Novas não precisa. Repare, ainda outro dia fomos visitar o centro de canoagem ali de Alvega. Vazio e fechado. Ao abandono. Milhões. Não se percebeu que aquilo não era sítio para fazer-se aquilo. Mas, outro dia pedi para guardar o meu caiaque lá embaixo no Rocio, onde eu gosto de remar, no Tejo, apesar de sujo, tento não meter a mão na água. E portanto eu conheço bem o Tejo, isto para lhe dizer. Por isso é que lhe falei das etares. Eu vou remar até ao sítio onde a etar do PEG deságua e vejo a água e o cheiro. E vejo a água e o cheiro que sai da água que deságua da fonte quente. Eu sei. Portanto, não me venham a tirar areia para os olhos. Mas isto para lhe dizer que. A propósito de investimentos em McDonald's, acho que é preciso ter uma visão e uma compreensão real do concelho para poder acertar naquilo que são as necessidades reais.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Chegou ao meu conhecimento de que estão a recorrer aos serviços de urgência e aos médicos de família também. Há algumas crianças com problemas gastrointestinais, com as chamadas viroses. Importa realmente desmistificar um pouco esta situação, porque dizendo que uma virose é uma doença, toda e qualquer doença que seja provocada por um vírus, que nem sempre é identificado, muitas vezes a pessoa faz o seu período de doença todo e não se chega a saber qual é o vírus que provocou esses sintomas, e neste caso das doenças gastrointestinais, com vómitos, diarreia, dores abdominais, um certo mal-estar. Uma boa forma de combater efetivamente essas viroses seguir todas as orientações que o médico der na consulta, que naturalmente as pessoas devem fazer quando essas situações acontecem. No entanto, para evitar, e uma das grandes complicações das diarreias em geral é a desidratação das pessoas, para evitar e fornecer alguma energia ao nosso corpo para ajudar-nos a acelerar a recuperação, além do combate de uma eventual febre que possa haver ou de falta de forças com o repouso, há certos cuidados e certos alimentos que nós podemos efetivamente ingerir e que devemos ingerir. Em primeiro lugar, e o mais importante nestes casos, não havendo efetivamente febre, e muitas das vezes nestas viroses não há febre, será a ingestão de líquidos. Deve-se beber sempre muita água. E se nós normalmente já devemos beber 1,5 litros de água, num caso de diarreia, nós devemos até beber ainda mais. Naturalmente que as crianças não vão beber mais do que 1 litro de 1,5 litros de água, mas deve-se oferecer muitas vezes água às crianças e aos idosos que tenham essa doença, assim como chás, um chá preto muito levezinho, ou outro tipo de chás, enfim, para ajudar a beber a água. Há pessoas que não gostam muito de beber água. Devem também fazer-se algumas refeições leves e que sejam de fácil digestão, ou seja, preferir os alimentos cozidos, grelhados ou eventualmente assados de forno. Comer pouco de cada vez e muito mais vezes ao dia, e fazer sopas com cenoura, com arroz, com frango. Não é preciso fazer aquela canja que antigamente dizia para as pessoas que estavam doentes para comer canja. Não é isso. Fazer uma sopa com cenoura, um fiozinho de azeite e arroz, faz prender os intestinos de uma forma natural. Não devemos também fazer com que os intestinos fiquem, digamos, com mais presos muito rapidamente, uma vez que os vírus também estão a ser eliminados pelas próprias fezes. Deve-se comer uma fruta, preferencialmente uma maçã ou banana ou pera, depois das refeições. Não beber bebidas alcoólicas, não se devem beber bebidas alcoólicas, mas sim sumos de fruta naturais e o mais indicado será a água. Por outro lado, não se devem, como disse, beber as bebidas alcoólicas nem refrigerantes, bolos que tenham, que sejam confeitados, que sejam recheados com cremes, chocolate, evitar efetivamente também o café e as frutas cítricas, a laranja e as laranjas, as tangerinas, portanto, devem ser evitados. Normalmente os sintomas duram 2-3 dias, não cursam com outras complicações e, portanto, os sintomas desaparecem e a pessoa ficará bem. No entanto, nada disto dispensa a consulta ao seu médico de família, ao seu enfermeiro de família e seguir efetivamente os cuidados das pessoas que nos indicam como devemos fazer. Antes de recorrer ao serviço de urgência, consultem o médico de família, consultem a enfermeira de família, que saberão com certeza dar as primeiras indicações.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.